Olá, eu sou Fabiola Cidral e essas são as principais notícias do dia no UOL News.
O Tarcísio de Freitas, nas redes sociais, bateu o bumbo da liberação da catraca. E na surdina, o metrô recorria à justiça contra a paralisação. Então, essa esperteza engoliu o dono, porque a greve e o suplício imposto aos usuários do metrô continuaram. Mas a fama de bom negociador que o Tarcísio de Freitas tinha, essa foi para o Beleléu. O Tarcísio adquiriu essa fama, Fabíola, de bom negociador, como ministro da infraestrutura do Bolsonaro. Nessa época, ele fazia a interlocução com os caminhoneiros. Sempre que os caminhoneiros ameaçavam fazer uma paralisação, o Bolsonaro acionava o Tarcísio conversava com os caminhoneiros e, por vezes, ele conseguiu conter o movimento. Imaginou-se que essa habilidade, esse jogo de cintura do governador fosse ter alguma serventia também nesse caso do metrô. Mas a juíza se sentiu enganada, com razão, porque ela deu uma liminar e depois ela percebeu que, na verdade, o governo estava recorrendo contra si mesmo, que tinha liberado a catraca e, simultaneamente, recorria à justiça. E aí aplicou essa multa, ficou até barato, R$100 mil, essa multa imposta aí pela juíza Eliane Aparecida da Silva Pedroso, que é do Tribunal Regional do Trabalho. O que se espera, Fabíola, é que essa greve chegue ao final, porque isso afeta 2,8 milhões de pessoas em São Paulo. Então, é preciso que esse movimento chegue ao final. E eu recebi hoje, pelo WhatsApp, uma mensagem do ex-secretário de Transportes do governo Dória, do João Dória. Você lembra que nós falamos aqui ontem que o Dória enfrentou um movimento semelhante a esse no seu primeiro ano de governo? Também houve uma paralisação do metrô. E o Alexandre Baldi, que era o secretário de transporte da época, colocou no olho da rua vários funcionários do metrô. Acho que algo como 6 dezenas, 60 funcionários, 58, 60. E ele me lembrava, numa mensagem que enviou pelo WhatsApp, que uma das reivindicações dos metroviários nessa greve agora, além da reivindicação por um abono salarial, está também a reivindicação de recontratação dessas pessoas que foram demitidas lá em 2019.
Eu, presidente do sindicato, junto com o vice-presidente, estamos propondo aceitar a proposta, mesmo ela sendo muito ruim, para que a gente consiga dar uma resolução para o conflito. Agora vejam, os metroviários estão revoltados com o que o governo Tarcísio fez ontem, com aquela mentira que ele fez em relação à catraca livre e com o desrespeito que ele teve com a população e com os trabalhadores. Então nós não sabemos qual vai ser o resultado da Assembleia.
Qual foi a mentira, Camila?
Em relação à catraca livre, ele falou para a imprensa, para os metroviários e para a população que faria, que abriria as catracas para a população poder utilizar o metrô e a gente seguir tendo um instrumento de reivindicação. Ele falou isso, inclusive, no Twitter dele, às 9h24 do dia de ontem. Mas, na justiça, ele foi atrás de um mandado de segurança que proibia. Inclusive, ele entrou com esse mandado de segurança às 7h16 da manhã. E, para nós, às 8 horas da manhã, ele mandou uma carta falando que toparia a abertura de catracas. Essa postura, que nós entendemos uma molecagem, um desrespeito, gerou uma enorme indignação na categoria, que já estava muito insatisfeita com as condições de trabalho no metrô.
O estrago foi muito grande, Fabiola. O Sérgio Moro desperta no Lula os instintos mais primitivos, né? Quando se refere ao inimigo, o presidente troca o cérebro pelo fígado. Ele fala 10 vezes antes de pensar. E ao tratar como farsa o plano do PCC para sequestrar e eliminar o Moro e outras autoridades, o Lula deixou zonzos o governo, os seus aliados, tirou o bolsonarismo das cordas e prolongou os holofotes do Moro. O Lula avalizou esse comportamento do Moro, deu a ele o aval para que subisse no caixote e elevasse o tom. Como qualquer político de palavra fácil, o Lula flerta constantemente com a maldição do cano furado. O cano danificado desperdiça água. Gente como Lula, às vezes, esbanja tolices. E não bastasse ter declarado que idealizou na cela de Curitiba o momento em que ele iria poder esse Moro, palavras dele, o Lula resolveu afirmar, sem provas, que a trama do PCC é uma armação do Moro. Então, ele soltou do cabresto uma tese que os seus assessores tentavam manter aprisionada nos bastidores do Planalto. O Lula parecia inconformado com duas coincidências. A operação contra o PCC foi deflagrada um dia depois dele ter revelado esse desejo de fornicar o Moro. E a magistrada responsável pelo caso é a Gabriela Hart, que foi a juíza auxiliar do Moro na vara da Lava Jato, lá em Curitiba. Então, ao jogar a tese do complô no ventilador, o Lula carbonizou o esforço do ministro da Justiça, Flávio Dino, para converter a eficiência da Polícia Federal num ativo político. O Dino, inclusive, utilizou a ação da Polícia Federal como antídoto contra o veneno do Bolsonaro e do bolsonarismo, que tentavam grudar a imagem do Lula no PCC. Nesta sexta-feira, o Flávio Dino vai se encontrar com o Lula no Planalto. Vão participar do encontro os líderes do governo no Congresso, o vice-presidente Geraldo Alckmin e mais cinco ministros. Essa encrenca do PCC não estava na pauta da reunião, mas se tornou um tema incontornável. O Lula, Fabiola, você me pergunta qual foi o prejuízo dessa declaração do Lula. O Lula conseguiu alcançar uma proeza indigesta. Ele fez da limonada um limão. Ele transformou o que era algo favorável para o seu governo em algo absolutamente desfavorável. Foi isso que ele conseguiu. Fez da limonada um limão.
Esse é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra no YouTube do UOL. A versão completa do programa em vídeo tem três edições diárias, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, ao meio-dia e às 18 horas. Até lá!
UOL.